Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta com o Clube 700 de hoje, agora com o terceiro e último bloco do programa. Lembrando mais uma vez a vocês todos que esse é o programa número 178 e caso você queira, do 179 em diante, mandar suas dúvidas e as suas sugestões aqui para o programa, info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. Não se esquecendo também de, no campo assunto, escrever o nome do programa, Plug 700, quando você for enviar a sua dúvida ou a sua sugestão. Por que isso? Porque a gente recebe muito spam nesse endereço também. Então, para facilitar a triagem dos e-mails válidos, a gente costuma considerar apenas aqueles que no campo assunto contenham o nome do programa.
Agora, eu encerrei outro bloco com uma frase da Eleanor Roosevelt. Agora, veja bem o que são as coincidências, né? Eu estava lendo um livro de matemática escrito por um professor argentino, um livro fantástico. E lá pelas tantas ele citou essa frase, mas sem dizer qual era o autor. E disse, eu vi essa frase na traseira de um automóvel, em inglês, quando eu estava nos Estados Unidos, vi essa frase e copiei, achei interessante e traduziu para o espanhol e colocou no livro. Eu falei, é interessante, acho que eu vou pesquisar na internet para ver quem é o autor. É só você colocar um trecho que certamente vem. Liguei o Google e eu estava, por um acaso, ligado com o Google naquela página customizada, não na página genérica do Google, mas aquela página onde você põe o relógio, põe aqueles adendos. E uma das coisas que eu costumo pôr na minha página personalizada é de quotation, de citações, que vai renovando. Aí na hora que eu liguei, veio a citação.
Ou seja, o Google, além de tudo, agora tem a capacidade de adivinhar, né? De adivinhar o que a gente vai procurar. Antes de você digitar, ele já adivinhou o que você quer, já pôs ali.
Agora, impressionante. Veja o que é coincidência, né? Aliás, você talvez possa nos ajudar também a resolver o problema do Fumio. O Fumio Takebayashi, ele diz o seguinte, toda vez que eu crio um ícone na área de trabalho, não surge um, surgem dois. E toda vez que eu apago um, apagam os dois. Ou seja, eles trabalham gêmeos. Ele cria um ícone, não surge um, surgem dois. E na hora de apagar, apagam os dois também, né? E ele diz o seguinte, que ele estava dormindo de manhã, domingo de manhã, e domingo ele costuma dormir até mais tarde. Acontece que, por uma daquelas estranhíssimas coincidências, às 5 horas
e 17
minutos, ele bateu a mão no seu rádio relógio, que está sintonizado no Eldorado, e escutou o Tarcísio falando, olha, Fumio, manda um e-mail com mais esclarecimentos.
Então ele mandou um longo e-mail com muitos esclarecimentos. Ele deve ter levado um susto, né, pelo... Na hora que você acorda, normalmente leva alguns segundos, às vezes alguns minutos, dependendo da pessoa, para a pessoa se reconhecer onde ela está, no planeta Terra,
não
tá
em casa. Não é reconhecer, é para o QI voltar ao nível normal, porque eu, de manhã cedo, eu já escovei os dentes com hipogloss. Alguém que chega a esse extremo é alguém que está com QI de alcachofre em coma, realmente.
É terrível. Então você imagina, quer dizer, a pessoa está acordando naquela hora, bate no relógio e escuta o nome dela no rádio, quer dizer...
Agora, veja bem, o que ele fez aqui, ele está descrevendo o que ele fez, e ele fez praticamente todos os conselhos que a gente...
E o pior, viu, Peludinho, eu cheguei a pesquisar isso aí também, e fui acompanhei o que ele está escrevendo aqui. Ele chegou a pesquisar na internet, e provavelmente eu devo ter achado a mesma coisa que ele... Ele achou uma pessoa que está com um problema semelhante, para não dizer idêntico, colocando o problema dela num fórum de discussão de informática. E nesse fórum, depois de muitas correspondências, né, de ida e volta, ida e volta, ida e volta, não se chegou a conclusão nenhuma. Ou seja, parece que o indivíduo lá do fórum, e pelo visto o Fumio também, né, só vão resolver esse problema no dia que eles reinstalarem o Windows a partir da estaca zero. Porque não adianta nem instalar por cima. Porque assim, olha, deixa eu explicar aqui uma coisa. Quando você reinstala o Windows por cima de uma instalação já existente, mesmo que seja a mesma versão, normalmente se faz isso para restaurar algumas DLLs, restaurar alguns arquivos que eventualmente possam estar corrompidos.
E é um que certamente vai estar corrompido, é o Internet Explorer, isso com certeza.
Então ele restaura essa turma aí. Mas ele não mexe num processo de reinstalação pura e simples em cima de um Windows já existente, ele não mexe nas configurações do Windows. Aí, no caso, deve ser algum problema de configuração, algum registro que ninguém sabe onde está, que está alterado, enfim. E aí só tem um jeito de você ter certeza que vai resolver o problema. É zerar o computador, quer dizer, formatar, enfim, copiar seus arquivos, fazer todo o processo de backup, copiar os drivers, né? Os drivers que você tem instalados no seu microcomputador, para que se você não tiver o CD de instalação, pelo menos da placa-mãe, para restaurar os drivers, é importante você copiar os drivers. Para isso, tem um programa que faz isso. Tá? Se você entrar em... Deixa eu ver aqui... Tem vários, mas tem um www. Eu não vou nem tentar falar isso, porque é quase que impronunciável. É Z-H-A-N de navio, G-D de dado, U-O. É um Zangduo. Né? Um Zangduo com Z-H-A-N.
Zang costuma ser um sobrenome chinês. É. Duo deve ser justamente porque são os gêmeos que são resolvidos, são os ícones gêmeos que são resolvidos nesse programa.
Então, se você entrar nesse www.zhangduo.com, há ali, nesse site, vários aplicativos. Um deles é justamente um site, ou melhor, um aplicativo que permite fazer a cópia de todos os drivers que estão instalados no seu computador, né, para que você possa salvar esses drivers, para que numa futura reinstalação você consiga fazer os periféricos voltarem a funcionar. Isso quando você não tem o CD da placa-mãe, que provavelmente deve ter lá todos os drivers dos periféricos que estão incorporados à placa, do tipo modem, placa de vídeo, se ela for on-board, que mais que costuma ter? Placa de som, né? Normalmente esses três. Se você tiver placas off-board, por exemplo, de vídeo, aí claro, se você tem lá, sei lá, uma NVIDIA, você deve ter o CD de instalação da NVIDIA, aí o driver está lá, né? Então você precisa providenciar isso. Primeiro, todos os drivers, providenciar, obviamente, uma cópia, um backup de todos os seus arquivos, e aí sim, proceder à instalação a partir da estaca zero, reformatando HD, instalando Windows a partir do zero de novo, porque, infelizmente, aguarda mais um pouquinho, viu, Fumil? De repente, algum ouvinte nosso tem uma luz aí e nos manda uma sugestão.
Teve um ouvinte que deu uma sugestão, que falou, talvez existam dois perfis gêmeos, quer dizer, toda vez que você monta o ícone, ele grava essa informação nos registros de dois perfis diferentes.
Os noveleiros dizem que é o perfil Paula e o perfil Thaís. Né?
Agora, por falar em nisso, tem uma ouvinte, Amanda de Carvalho, diz que está muito chateada com a gente. Porque vocês nunca leram nenhuma dúvida que mando. Então, se vocês não lêem minhas dúvidas, então leia a minha dica. Dia desses, escutei o professor Tarcísio dando a dica de um site de compartilhamento, que era aquele foreshared.com, que tem 1 GB. Ele falou, eu uso um que tem 5 GB de espaço grátis.
E eu também, viu, Amanda? Já a partir da leitura do teu e-mail, eu também já me agreguei, já me inscrevi.
É o www.snips. Esse snips é E-S-N-I-P-S. Repito, E-S-N-I-P-S. Você fez algum infodrops em cima desse
snips? Foi feito, sim. É o número 569.
Então, atenção, www.intermatica.org, infodrops número
569. Um detalhe, esse snips, ele, além de tudo, além de você poder deixar lá seus arquivos, você pode criar pastas que tenham acesso restrito, ou seja, só você acessa, ou então pastas que tenham acessos a grupos de amigos, basta aí você convidar esses amigos, ou pastas públicas. Então, você, além de você poder colocar seus arquivos lá, é interessante porque a partir desse site você encontra conteúdo disponibilizado por vários outros usuários e, às vezes, conteúdos bastante interessantes, organizados por temas.
Agora, então, ela diz que é fã da gente porque ela também gosta de rock como o professor Tarcísio e de ficção científica como o professor Pierluigi. E é nesse momento, haha, que você se entregou, Amanda. Porque eu me lembro nitidamente que eu li um e-mail com uma dúvida da Amanda de Carvalho, porque eu comentei e lembro nitidamente que falei Amanda era o nome da mãe do senhor Spock, casada com o Vulcano Sarek. E de Carvalho, provavelmente, porque é parente do meu amigo Tarcísio, que é Tarcísio de
Exatamente.
Carvalho. Você se lembra disso?
Eu me lembro,
né,
disso.
Está gravado em algum lugar. Amanda, na hora que você falou em ficção científica, é que deu estalo e acabei lembrando disso. De qualquer forma, você não estava ligada, portanto, você não é um ouvinte tão fiel quanto você afirma ser.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC e impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Pois é, nós estamos aqui ainda mergulhados em vários e-mails, né?
Mas tem um que achei interessante, achei tão bonitinho.
Estou lendo aqui o do Vanderlei Landi, que foi a dica do site de tradução. Já passamos aí para os nossos ouvintes.
Agora, a Cláudia mandou um que achei muito interessante, Tarcísio. Costumo ouvir seus programas quando posso. Muitas informações nem me são necessárias, mas continuo gostando e apreciando muito as conversas de vocês. Aí, eu fiquei matutando, diz a Cláudia, a razão por ter tanto prazer em ouvi-los. Acabei compreendendo que não são as informações e sim a forma, o jeito, o ambiente que vocês criaram. Hoje é muito raro um programa em dupla sem resquícios de competição. Ambos passam a agradável sensação de companheirismo, amizade e generosidade. Obrigada por proporcionar ao ouvinte algo tão raro. Parabéns. Olha, Cláudia, muito obrigado, mas eu queria deixar bem claro que eu sou muito melhor que o Tarcísio nesse programa.
Tá certo. E olha, tem um outro aqui falando nisso, viu, Pirulito, que é o do Fábio, que diz que foi o seu ex-aluno lá no cursinho do Anglo.
Em 1978.
Eu queria registrar também que eu dei muito, muito, muito tempo de aula lá. Claro que tudo isso é brincadeira, né, certo, gente? Bom, mas vamos lá. O Fábio, ele está dizendo que como ex-aluno do Pier, lá do Anglo, no longínquo Anglo, ano de 78...
Pô, você foi meu aluno em que ano?
Ah, você quer entregar a tua idade, é isso?
É, não.
72,
né? 72,
né? 72.
Então, ele foi em 78.
É. Bom, ele ficou muito feliz em reouvi-lo. Ele exerce atividades de consultoria em engenharia civil, enfim, está se localizando aqui. Esse é o Fábio, tá?
Ele manda
para a gente uma contribuição bastante interessante, uma dica para aqueles que se interessam por astronomia. No caso, Pierluigi e eu nos interessamos, né?
Muito.
Muito. É o www.portaldoastronomo.org. Tá? Inclusive, achei bastante interessante, viu, Fábio? Muito legal mesmo a sua dica. E já foi providenciado um infodrop para ela. No www.intermatica.org, se você procurar o infodrop número 571, está lá a sua dica. Tá? O portal do astrônomo. Único detalhe, viu, Fábio? Você já, obviamente, deve ter percebido isso. É um site bastante interessante sobre astronomia, mas ele está em português de Portugal. Portanto, todo customizado lá para a terrinha. Então, se você quiser ver, por exemplo, as efemérides, são as efemérides de Lisboa.
Certo.
Certo. E eu não achei, por exemplo, um local onde você pode definir latitude e longitude para que ele recalcule as efemérides para um outro local. Mas, de qualquer forma, está numa língua, num idioma
quase parecido com
o nosso. Quase muito parecido com o nosso, né? Então é fácil de entender o que está escrito ali. E, além disso, ele contém informações bastante preciosas, interessantes.
Agora, tem uma dúvida final, que acho que nós temos pouco tempo, do Salles, que diz o seguinte. Configurei o meu discador para funcionar justamente com o Outlook. Mas quando tento enviar uma mensagem por ele, surge uma mensagem de erro informando que o Outlook não reconhece o servidor remetente.
Olha, é o seguinte, pelo teor do e-mail que ele mandou, eu tô achando que, na realidade, ele está usando o Outlook para enviar e-mails e não configurou adequadamente o Outlook com aquelas... com aqueles nomes de servidor POP e SMTP adequadamente, né? Então, se você, Salles, quiser ter um pouco mais de informações a respeito como configurar, sobre como configurar o Outlook Express, né? Imagino também que seja o Outlook Express, não sei, que é o mais comum. Entra em www.infowester.com. Então, vou repetir, é www.infowester, esse infowester é I-N-F-O, info, e o Wester é com W, W-E-S-T-E-R.com. Aí você digita uma barra e escreve tut, de tutorial, né? Tut Outlook, tudo junto, tut Outlook.php, tá? Aí você vai cair numa página que, como o próprio nome já indica ou sugere, é um tutorial sobre o Outlook Express. E lá você tem detalhadamente a forma de configurar, onde você deve entrar para definir o nome do servidor, POP, o nome do servidor,
SMTP. E obviamente ele precisa chegar para o provedor dele e perguntar
quais são esses nomes. E pegar essas informações, é óbvio. Ele precisa ter essas informações a partir do provedor dele. Aliás, eu entendi isso a partir do momento que eu troquei a palavra discador por provedor. Eu acho que o que ele quis dizer em vez de discador é provedor, né?
Ah, entendi.
É que ele usa o discador dele com o Outlook. Não, é o provedor dele com o Outlook. Deve ser isso.
Deve ser.
Um discador não está associado ao Outlook. Discador é o programinha que faz a discagem, né?
Agora, Milani, antes da gente encerrar que estamos ficando, você poderia, por favor, repetir o teu site, onde fazer, onde a visita e qual é a senha, aquela senha
claro.
Misteriosa.
Vamos lá. www.colegiopremedicotudojunto.com.br/intermatica. Você vai encontrar no lado esquerdo um lugar chamado apoio, vai abrir uma janelinha, nessa janelinha vai te pedir uma senha. Multimédia. Não é multimídia, é multimédia.
Certo, original em latim mesmo.
Exatamente.
Tá ok. Bom, com isso nós estamos chegando ao final do programa e vamos aguardar vocês a semana que vem.
É isso aí, gente. Obrigado a todos pela audiência, obrigado ao Milani aqui
obrigado
por ter participado e contribuído para com o programa. Obrigado a vocês todos os ouvintes também que nos mandaram os seus habituais e-mails e fizeram a pauta do programa. Até logo a todos, até semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.